versículo em 1 João, ainda aí nessa mesma carta, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Nosso capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. João, na carta, né, que ele é bem claro, né? Não que outros apóstolos não tenham sido, né? Mas o caráter da carta aqui é clareza, sim ou não, né? Porque nós vemos como ele trata o assunto, né? Ele traça uma linha divisória daquele que confessa e aquele que não confessa, de luz, de trevas, de amor e não amor. Só que antes dele falar, no nosso capítulo, como ele diz em outros versículos também, que Deus é amor, no nosso caso, no versículo 8, antes de falar que Deus é amor, no início da sua carta, ele fala primeiramente que Deus é luz. Digo isso porque confunde-se muito, né, no meio religioso, colocando o amor no primeiro plano, em vez de entender que primeiramente Deus é luz. É na luz que nós amamos. É isso que ele está falando. É na luz, é com a diante de Deus, né, o amor de Deus e tudo mais, nós amamos. Até esse versículo aí, ó, interessante, que é o versículo 19, ele tá, aí fala, né, nós amamos a Ele. Isso aí está errado, né? Não é? Amamos porque Ele nos amou primeiro. É isso que é o versículo. É amamos, não amamos a Ele como nós estivéssemos correspondendo a Deus. Nós não correspondemos a Deus. Mas o assunto aqui é que Ele está falando que nós temos o amor de Deus em nós e nós amamos. É isso que Ele está falando. Porque senão fica que nem aquela frase que a gente vê escrito por aí: Jesus te ama, eu também. Não consegui se comparar ao amor de Cristo, sabe? Isso é um absurdo. E aqui é o que ele está falando, é isso aí. Amamos porque ele nos amou primeiro. Ele deu amor em nós, que nós podemos amar nossos irmãos, né? Não estou dizendo que nós não amamos o Senhor, não é isso. Mas o assunto não é esse. Esse versículo não está correto aí. Porque o assunto é esse. Mas antes de chegar ao amor, nós chegamos primeiramente na luz. Quando houve a queda aqui, lá no passado distante, né, que o mundo ficou em trevas e tudo mais, quando o Senhor veio aqui para restaurar a terra e criar os animais e tudo mais, o homem inclusive, ele, primeira manifestação dele foi luz. Haja luz. E houve luz. Daí, né, a luz, ele criou todas as coisas. Em amor, ele fez uma criação, mas primeiramente teve a luz. Então, é esse caráter aqui da carta, né, que nós estamos vendo, que Deus é amor, sim, mas Deus, primeiramente, ele é luz.
Esse versículo 19, em outras traduções, na Revista e Atualizada, por exemplo, não tem esse "a ele". Na tradução do Darby também não tem, algumas traduções católicas também não tem. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Falta esse "a ele". É interessante também entender que esse amor, às vezes a gente pega essas Bíblias mais antigas, versões antigas, a palavra usada é caridade. Eu, no começo, achava que era estranho caridade, e na hora da leitura eu até costumava ler amor, né? Por exemplo, aqui no versículo 16, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus e Deus nele. E algumas outras passagens falam da caridade. E é interessante porque a palavra amor no Novo Testamento, no grego, ela tem diferentes palavras para designar cada situação. E, infelizmente, nós não temos todas as palavras usuais da nossa língua que representem exatamente o que quer dizer no original grego. Então, em muitas Bíblias, a maioria delas, eu acredito, tudo é colocado amor. Mas amor pode ser eros, por exemplo, que é amor sexual, né, de cunho sexual, pode ser caridade, pode ser filo, né, que eu acho que é o amor fraternal, de irmão, amor familiar. Então eles têm diferentes conotações, esse amor. Mas a caridade é uma palavra que deixa muito boa assim a noção de amor, do amor de Deus. Porque nós fazemos caridade para quem não tem nada, né? Uma pessoa que pede uma esmola, vou fazer uma caridade para aquela pessoa. O que é? Nós que temos o dinheiro, damos para aquele que não tem. Essa basicamente é a caridade. Nós damos a comida para aquele que está com fome. Essa é a caridade. E quando nós entendemos que nós não temos nada e que só podemos receber qualquer coisa, salvação, começando pela salvação, por graça somente, porque Deus tem a salvação, nós não temos. Então Ele nos dá a salvação quando nós cremos em Cristo, e isso é um ato de caridade. É a graça que dá para nós aquilo que nós não merecemos, por nossas próprias obras e meios e justiças, e não nos dá aquilo que nós mereceríamos, que seria juízo, né? Porque daí a misericórdia de Deus não nos deixa ir a julgamento, porque aquele que crê, não será julgado, não entrará em julgamento. E outro dia até tinha uma pessoa espírita, né, que mandou para mim uma frase querendo afirmar sua doutrina, sua crença. E ela disse para mim: olha, mas fora da caridade não há salvação. Esse é um lema, é um bordão espírita. E eu respondi: sim, eu concordo com você. Fora da caridade não há salvação. Mas caridade de quem? Essa é a questão. Da caridade de Deus não há salvação. Fora da caridade de Deus não há salvação. Porque se eu achar que eu tenho uma caridade que possa me salvar, então eu estou achando que eu sou Deus. Mas nós não temos nada, por isso que é muito claro aqui que o amor de Deus é que nos leva a amar também ou a fazer qualquer outra coisa, porque essa caridade sim é que nos traz salvação.
Agradeço o professor Mário de falar do versículo 19. Quando eu disse que o versículo não estava correto, é porque eu estou dizendo, tá, que segundo os originais não tem a palavra nós amamos a ele. É amamos porque nos amou primeiro. O início do capítulo aí é algo importante, né, ver o espírito. Né, como ele chama aqui do espírito dos vossos profetas e o espírito de Deus. Porque o reconhecimento da pessoa aqui que é tratada, que é do Senhor, que o assunto aqui é a manifestação de Deus, ele está falando do Senhor Jesus. Que ele, por isso que ele fala aqui, ó, versículo 2, que nisso reconhecemos o Espírito de Deus, Espírito com letra maiúscula, Espírito de Deus. Todo Espírito com letra minúscula que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E o que confessa, aquele que não confessa que Jesus veio em carne, não é de Deus. Ou seja, a pessoa, né, da manifestação de Deus, quando Deus se manifestou aqui, ou seja, ele veio da glória e se fez carne. A pessoa do Senhor Jesus aqui nesse mundo, né, esse homem que estava aqui, ele é uma pessoa da divindade. Não apenas nasceu, ah, Jesus era um homem, é sim, mas ele era Deus, ele tinha uma origem antes de vir aqui. E esse é um assunto importante, né, para entendermos isso, que Deus se manifestou aqui nesse mundo, a pessoa do Senhor Jesus. E a importância da salvação está em quem foi o nosso Salvador. Estou falando nesse capítulo nosso aqui. Quem é o Salvador? Como que Deus o fez, né? É em Cristo. Porque a importância da obra do Senhor Jesus é por causa da importância dele. Né? Por isso que muitos pensam, né? O Espírito, né, que o Mário está citando aí, por exemplo. Ele acha que Cristo esteve aqui, né, que foi um ente, né, que veio aqui, um ente reencarnado, aperfeiçoado, para deixar o exemplo para nós. E quando João está falando aqui, ele fala, ele apresenta ele como Salvador. Então, versículo 14, quando ele está falando do amor, quando ele fala que o Pai enviou o Filho, enviou o Filho como? Como Salvador. Ou seja, nós precisamos, não de exemplo, nós precisamos de Salvador. Não que ele não tenha sido, ele é o exemplo para nós, lógico. Mas o que nós precisávamos é de Salvador. E ele foi. Então a importância da obra de Cristo, né, que ele fez, não é para deixar exemplo que você tem que fazer igual. A importância da obra que traz salvação para nós é para dar importância da pessoa que estava ali morrendo por nós. Ele foi aquele que saiu da glória, se fez carne, se fez um homem aqui, e com essa vida, né, que ele abriu aqui, ele foi para a cruz e deu a vida dele ali na cruz por nós. É isso que ele está falando. Porque o Espírito que ele está falando aqui, o Espírito do Anticristo, porque o Anticristo, quando ele vier, a primeira manifestação dele, ele vai dizer que ele é o Cristo. Só que daí ele vai assumir uma posição de dizer que ele é Deus. Ele vai se sentar em Jerusalém, no santuário, no trono, né, tomando uma posição de trono, dizendo que ele é Deus. Esse é o Espírito do Anticristo. Então, por isso que ele está falando aqui, que é o princípio, né, a doutrina do Anticristo, primeiramente, é negar essa divindade do Senhor. Pode falar o que você quiser dele, mas que ele não é Deus. É isso que ele está falando. Você pode falar o que quiser. Pode falar que qualquer coisa que ele seja, menos que ele é Deus. É isso que é o Espírito do Anticristo. E eu duro que esse mal, né, irmãos, entrou dentro da profissão cristã. Pessoas finalmente crentes, né, não acreditam na divindade de Cristo. Isso é terrível.
O apóstolo estava avisando sobre os perigos que viriam, né, para os cristãos, falando porque era tão evidente a presença do Espírito Santo na Terra e aquilo que ele faria por intermédio dos apóstolos, dos discípulos e também de outros, dos santos em geral, era tão evidente que seria fácil serem enganados os cristãos, porque atribuiriam tudo, então, já que era o Espírito fazendo, algum poder que se manifestava, Os cristãos então poderiam cair muito bem no erro de aceitar qualquer espírito. Nós notamos aqui que esse espírito fala com letra minúscula, né? Porque esse espírito podia ser um espírito de demônio, até, e poderia ser o espírito do próprio homem também, que também se manifestaria e tentaria enganar. Então ele dá algumas formas de detectar se esses espíritos eram de Deus realmente, se era pelo Espírito Santo que alguém estaria falando, ensinando, profetizando, ou se era por espíritos humanos ou malignos. Por isso que ele fala no final do versículo 1, né? No começo, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Espíritos de falsos profetas falariam coisas contra Cristo, como nossos irmãos estão explicando. E aí ele fala: nisto conheceis o Espírito de Deus. O Espírito com letra maiúscula, está se referindo ao Espírito Santo, porque ele fala o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Isso aqui é todo espírito com letra minúscula, que confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. O que que implica isso? Esse espírito de uma pessoa, aqui se refere a isso. O espírito de uma pessoa que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Não é fácil um espírito, uma pessoa falar: não, Jesus Cristo veio. Mas o que que ele está especificamente dizendo aqui? Porque nós temos que ver que a linguagem de João, muitas vezes ela é abstrata, mas e ela é principalmente absoluta. Ele não, ele põe divisão, as coisas certas e coisa errada, e não tem meio termo, não tem nada que venha a deixar confuso. Ele fala abstrata e fala categoricamente. Por isso que muitas expressões aqui, por exemplo, o que é nascido de Deus não peca, não é uma questão só do novo na nova natureza. Ele está dizendo que um cristão nascido de Deus não peca. Agora, a realidade nós sabemos muito bem como acontece, mas a base, o padrão é esse: o cristão não peca. E aqui então ele está dizendo também: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O que implica Jesus Cristo veio em carne? Porque todos nós vamos falar: ué, mas se ele fosse um homem natural, um homem como os outros? Ué, todo mundo que nasce veio em carne, não tem como. Mas o que que implica? Por que que ele está dizendo que Jesus Cristo veio em carne? Distinguindo, né, aos demais que vieram em carne, que nasceram na carne, vamos colocar mais corretamente. Qual a diferença de nascer na carne? Porque isso todos nasceram na carne. Mas vir em carne, isso implica que ele já era antes. Mostra, né, a sua divindade, mostra a eternidade dessa pessoa que, estando na glória, desceu e veio em carne. Nasceu da Virgem Maria, como esse ente santo que nasceu, ele já existia antes. Ao passo que os demais homens também nasceram na carne, mas não existiam antes. Então, isso implica, né, e é o que João defende muito no seu Evangelho e nas suas cartas, é esse aspecto da divindade de Cristo. Negar a Cristo é negar a sua divindade. Negar que ele é o Filho eterno de Deus. É o nome que ele tem na eternidade. Assim como tem o nome do Pai, o nome do Filho e o nome do Espírito Santo. O Filho é o Filho eterno, é o nome dele na sua eternidade, na sua divindade. Então, ele confessa que Jesus Cristo veio em carne, é de Deus. Isso é verdadeiramente. Que ele, um espírito, para confessar que Jesus Cristo é Deus e veio em carne, é uma afirmação verdadeira e digna de crédito. E os que negam isso, claramente, não são, não devem ser tidos como verdadeiros. Esses espíritos são malignos. Porque, inclusive, uma das maneiras que nós temos para detectar um espírito, humano ou maligno, seja, é se esse espírito está falando para a glória de Cristo. Então, quando o ministério de alguém, como que nós recebemos e isso encontra acolhida em nós, o nosso espírito, quando ele é de Deus? Porque glorifica Cristo. Tira toda a glória do homem, ou de Satanás, ou do mundo, qualquer coisa, e leva o espírito, o pensamento, para a glória de Cristo. Então, essa é a maneira que nós muito facilmente detectamos. Nós vimos sobre a unção do Espírito no capítulo anterior, e que nos mostra, a unção nos mostra que quem está falando, se está glorificando a Cristo, é o Espírito de Deus que está fazendo isso. Porque o espírito humano, o espírito maligno, vai sempre levar, e às vezes muito sutilmente, né, a glorificar a um homem, a Satanás, ou a um ídolo, ou qualquer coisa, e não a Cristo somente. Então um ensino que o apóstolo está falando, um aviso, né, para que os cristãos soubessem realmente. Porque hoje nós temos, né, a palavra de Deus, nós vemos se alguém está falando e está glorificando a Cristo, se esse espírito é verdadeiro, porque nós temos a palavra de Deus, comparando, né, lendo e vendo, está glorificando a Cristo, está segundo a palavra de Deus, então é de Deus. Mas muitos têm saído e falado com um espírito que não é de Deus. Por isso que ele fala do anticristo, que todo espírito que não, versículo 13, todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Isso é negar a divindade de Cristo. Mas esse é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Ele não está dizendo que o anticristo já está no mundo. Mas ele está dizendo que o espírito do anticristo já está no mundo. Porque esse anticristo, que pessoalmente virá, né, na grande tribulação, o espírito que opera nele já está no mundo. É isso que o apóstolo está explicando. Muitos podem até ter um pensamento errôneo disso, mas a realidade é que esse espírito já se encontra no mundo. Embora o anticristo possa não estar aqui ainda, mas ele vai se manifestar um dia. Nós não sabemos quando termina esse tempo da graça e quando começa então o princípio das dores e grande tribulação, na qual esse espírito, ou melhor, essa pessoa, vai se manifestar em pessoa mesmo. Mas o espírito dele já está no mundo negando, negando. É tentando levar as pessoas com muitos enganos, muita sutileza, a negar a divindade dessa pessoa, de Cristo. E há uma outra coisa interessante, no final do versículo 3, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. É importante nós entendermos esse aspecto. Ele há de vir, que é a pessoa mesmo, pessoalmente. E o espírito dele que já atua, que aliás vai estar nele também, mas é um espírito que já atua aqui. Então, João faz muitas vezes essa separação, né, daquilo que há de se manifestar pessoalmente e aquilo que já opera no mundo hoje, com o intento de enganar, com fazer prevalecer a mentira e levar a muitos, né, ao engano. E sem essa que é a importância disso, que sem esse reconhecimento de que Cristo é Deus em todo sentido da palavra, não há salvação. Não há nada que possa fazer com que uma pessoa esteja verdadeiramente salvo. Se não há esse reconhecimento da divindade absoluta de Cristo, assim como de sua humanidade também, mas a sua divindade, que é o que João defende muito aqui, não há salvação. E por isso que muito sutilmente, repito, algumas religiões têm negado sutilmente essa verdade, para enganar as pessoas a ir a um caminho que sem esse elemento do reconhecimento da divindade de Cristo, ela não pode ser salva. Porque se Cristo não é Deus, então nós estamos perdidos em nosso pecado, embora ele tenha vindo aqui feito muito bem e ter até morrido, mas se ele não fosse Deus, Deus fazendo algo para si mesmo, à altura de si mesmo, nós não alcançaríamos salvação. Por quê? Porque haveria imperfeição. E Cristo é imaculado, ele não tinha pecado, não podia pecar, nem conheceu o pecado e não cometeu pecado de forma alguma. Então só Deus poderia fazer essa obra que estaria à altura de Deus mesmo e pela qual os homens poderiam ser salvos pela fé nele. Mas é um elemento da fé que não pode faltar. Por isso que João fala muitas vezes e defende muito esse ensinamento, essa doutrina que é fundamental ao cristianismo. E, repito, muitos têm sutilmente desviado, dizendo que era um Deus, ou que ele também tinha a possibilidade de pecar. É tudo coisa que realmente pode desviar uma pessoa de encontrar a salvação da sua alma pela fé em Cristo.
Em Santos existe uma ilha, né? Agora não é mais ilha, agora emendaram com a terra, chamada Ilha Porchat. E eu me lembro, na época que eu estudava em Santos, foi depois essa ilha acabou sendo proibido construir nela. Não pode mais construir prédios na Ilha Porchat. E isso aconteceu depois que foram construir um prédio muito alto, e quando começaram a bater estacas, né, aquelas estacas de concreto, às vezes é de ferro, que tem aquele batedor hidráulico que vai batendo, enfiando a estaca, até ela encontrar um terreno mais duro, para depois poder construir o prédio em cima dessas estacas. São várias estacas que são feitas na fundação. Quando foram bater uma estaca, chegou num determinado momento, o batedor deu uma batida na estaca, a estaca simplesmente desapareceu. Ela desceu e sumiu. Aí foram descobrir que embaixo da Ilha Porchat existe um vazio. Os prédios mais menores que tinham construído antes não tiveram esse problema porque eles chegaram na rocha. Mas essa atravessou a casca de rocha e entrou no vazio. Deve ter uma gruta imensa por baixo, talvez escavada pelo mar. Aquilo, na verdade, é uma concha, não é uma ilha sólida. E aí proibiram, não pode mais construir nenhum prédio alto ali. E o cristianismo, né, como o irmão estava falando, da uma verdade fundamental. O que é uma verdade fundamental? É uma verdade de alicerce. Sem essa verdade, o alicerce fica oco, fica uma gruta embaixo. Qualquer coisa que construir em cima vai cair. Então existem religiões hoje maravilhosas do ponto de vista assim, das pessoas que são muito, muito honestas, muito trabalhadoras, muito dedicadas. Existem várias doutrinas que são exatamente como diz a Bíblia e tal. Mas, espera aí, se bater a estaca nessa religião, o que vai acontecer? Ela vai encontrar a rocha sólida, ela vai encontrar o fundamento da divindade de Cristo ou ela vai desaparecer? Assim é, por exemplo, com as testemunhas de Jeová, que negam a divindade de Cristo, dizem que Jesus era um Deus, não o Deus Todo-Poderoso, não o Jeová do Antigo Testamento, porque ele era o Jeová do Antigo Testamento, Jesus, e negam isso. E muitos seguem achando que não, mas são irmãos, eles são cristãos, e outros caem no outro extremo e tem até uma dificuldade grande. Eu recebi essa semana um e-mail de um irmão em Cristo. Ele falou: Mário, meu chefe é testemunha de Jeová, eu devo parar de cumprimentá-lo, porque na realidade tem um versículo na outra carta de João, no, na segunda carta de João, que diz isso, no versículo 9. Depois do versículo 7, né, fala: porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, que Jesus Cristo tem existência eterna antes de vir. Esse tal é enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. De que doutrina ele está falando? Não é do ensino que Cristo deixou, mas, né, é do ensino a respeito de Cristo que João está falando aqui. E que ensino é esse? É o da primeira carta. E é o também do versículo 7, que Jesus Cristo veio em carne. Esse é a doutrina de Cristo aqui, neste lugar, está falando isso. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. E ele coloca o pai e o filho na mesma condição, vamos chamar de igualdade aqui, mas no sentido de divinos, de duas pessoas divinas, que são as duas pessoas da Trindade, a terceira pessoa, Espírito Santo. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas más obras. Aí a dúvida desse correspondente: então eu tenho que parar de cumprimentar o meu chefe? Ele disse: não, não, porque quando o seu chefe vai a você, ele não vai a você para negar a divindade de Cristo, ele não vai a você para falar da religião dele, da testemunha de Jeová, ele vai a você para falar para você: olha, precisa entregar esse serviço lá no banco, olha, precisa fazer esse relatório, olha, precisa fazer isso e aquilo. Ele vai a você para dar uma tarefa para você. Agora, se vai um testemunha de Jeová a sua casa, bate no seu portão, o que você vai fazer? Abrir o portão, receber, dar boas-vindas, cumprimentá-lo? Não. Porque agora ele está indo a você na qualidade de um disseminador da doutrina. Ele não está indo a você: você contrata um eletricista que é da Testemunha de Jeová. Bom, ele vai a você para consertar a fiação elétrica da sua casa. Mas se no dia seguinte ele vier bater no seu portão e falar assim: olha, eu vim aqui, eu quero apresentar minha religião, a torre de vigia, alguma coisa, amigo, até logo, pá, fecha a porta e nada, nada de conversa com ele. Então, nesse sentido, é o que vem ter convosco nessa qualidade de um apóstata, de um que nega a divindade de Cristo, de um que está servindo o anticristo, porque tem o espírito do anticristo. Quando a gente fala de anticristo, é importante a gente lembrar dos anticorpos. Nós temos no nosso corpo anticorpos, que são células, eu acho que é brancas, né? Não sei, eu não sou médico, mas são células brancas, né? Que ficam o tempo inteiro lutando. A gente está aqui sentado, tranquilos, mas nós não imaginamos a batalha que está acontecendo no nosso sangue, no nosso organismo, com essa briga dos anticorpos destruindo células nocivas, ou bactérias, ou outras coisas, que é vírus, ou qualquer coisa que entra no nosso organismo. Eles têm que lutar contra isso. E essa é a sua atividade constante. Da mesma forma, a atividade constante do anticristo e da sua disposição é negar Cristo. Pode vir num pacote muito bonito de cristianismo, com versículos bíblicos, com estudos bíblicos, com livros e teorias, mas no fundo da questão é oca, a base é oca, porque falta ali a divindade de Cristo. Se bater a estaca vai desaparecer. Outra dúvida que normalmente acontece é esta: mas espera aí, se fala que Jesus Cristo veio em carne, como é que ele poderia vir em carne? Porque algumas religiões dizem que ele não veio em carne, mas veio apenas como um espírito concretizado aos olhos das pessoas, mas não seria aquela uma carne real, não seria um corpo físico. Por quê? Porque tem algumas passagens da Bíblia fala que a carne é uma coisa ruim, né? Nós não devemos andar na carne, nós não devemos fazer as coisas na carne. Paulo fala, em mim, isto é, na minha carne, não há bem algum. Então, como Jesus poderia ter vindo em carne? Porque carne, na Bíblia, também tem mais de um significado. A carne que está falando aqui é um corpo físico. Um corpo físico de carne, ossos e sangue, que ele veio aqui nesse mundo. A carne que Paulo fala é a nossa velha natureza pecaminosa, que caiu em pecado e foi arruinada pelo pecado e foi condenada na cruz quando Cristo morreu na cruz por nós. Agora, a ideia de que carne seja ruim, no sentido de corpo humano seja ruim, é uma ideia oriental, mística, do misticismo oriental, que foi adotada pelo cristianismo. Por isso que você encontra na história do cristianismo aqueles monges, aquelas pessoas que se flagelavam, davam chicotada nas costas, aqueles que se vestiam com roupas cheias de prego por dentro para castigar sua carne, para não cair em tentação, porque vinha essa ideia de que tudo que é do mundo material é ruim, que as únicas coisas boas são as coisas espirituais, as coisas materiais são ruins. Mas o problema é que quando Deus criou o mundo, quando ele criou o Éden, todas as coisas que estavam ali, os animais, tudo, ele falou assim, é bom, é bom, é bom, é bom. Sempre que ele terminava de criar alguma classe de coisas, ele falava, era bom. E quando ele criou o homem e a mulher, porque ele só vai falar isso depois de criar a mulher, tirada da costela de Adão, ele não fala antes só, ele fala depois, ele diz, é muito bom, é muito bom. Quando ele criou o ser humano, e aí inclui homem e mulher, ele disse, é muito bom. E ele criou o ser humano num corpo de carne e ossos, um corpo que, segundo o padrão de Deus, a afirmação de Deus, é muito bom. O que aconteceu é que esse corpo foi detonado pelo pecado. E o que aconteceu também é que essa natureza adâmica, que nós herdamos de Adão, foi arruinada pelo pecado. Então é bom fazer essa distinção, porque quando Cristo veio em carne, ele veio num corpo humano, sim, mas sem pecado. Absolutamente sem pecado. Por isso que ele foi gerado do Espírito Santo no ventre de uma virgem. Ele não veio espiritualmente falando, vamos chamar assim, como herdeiro de Adão no pecado. Não, só nós somos assim, herdeiros de Adão. Mas Cristo veio sem pecado, ainda que num corpo físico, um corpo de carne. E quando ele ressuscitou, ele não ressuscitou numa figura etérea, né, como alguns afirmam, algumas religiões ditas cristãs também dizem. Não, ele ressuscitou, mas não foi num corpo. Aquilo ali era apenas uma visão. Tem até um nome que eles falam, isso eu não lembro agora. Quando dentro do Espiritismo existe isso, eles falam daqueles espíritos que se materializam na frente das pessoas. Eles têm um nome para esse tipo de matéria que eles chamam ali. E muitas religiões cristãs vão nesse engodo, né, nesse engano, afirmando que Jesus não ressuscitou de verdade, mas ele simplesmente aparecia como se fosse um anjo, num corpo translúcido ou visível apenas momentaneamente. Não. Nós temos hoje um homem de carne e ossos no céu. Um homem de carne e ossos. Ele era palpável. Ele podia ser tocado pelos discípulos. Ele comia na frente dos discípulos. Ele deixava muito claro, ele fala, eu não sou um espírito, no sentido de uma assombração. E veja que eu tenho carne e ossos, ele fala para os discípulos. E por que ele tinha que ressuscitar num corpo de carne e ossos? Porque essa nova criação de Deus, se alguém está em Cristo, nova criação é uma nova criação de pessoas com corpos de carne e ossos. Nós vamos ressuscitar num corpo de carne e ossos. Alguém fala assim, e aquela passagem que diz que a carne e o sangue não entrarão no reino de Deus, no reino dos céus, não lembro exatamente onde diz a palavra. Hã? Não herdarão o reino. A carne e o sangue, não. Porque quando Jesus fala, vejam que eu tenho carne e ossos. Carne e ossos. Ele está falando de outra coisa. Então nós estaremos no céu, sim, com nossos corpos ressuscitados ou transformados de carne e ossos, a semelhança do corpo de Jesus que ele tem agora. um corpo que não vai mais adoecer, não vai mais morrer, e mais importante do que tudo, um corpo habilitado a viver fora do tempo, porque não haverá mais tempo também. Nós vivemos no tempo hoje, nas coisas, a nossa mente é uma mente que vive no tempo, nós pensamos em termos de começo, meio e fim, nós pensamos em história, o que passou, o que está acontecendo, o que vai acontecer, mas nós estaremos fora do tempo, não sabemos nada quase sobre essa vida fora do tempo, isso será nos novos céus e na nova terra, que a palavra fala apenas acho que em 3 versículos da Bíblia, ou 2 ou 3 versículos, não tem informação porque nós não iríamos entender. Mas bom frisar isso, primeiro, que como o irmão falou, as religiões que afirmam ou tentam negar a divindade de Cristo são sem fundamento, não são cristãs no sentido bíblico da palavra. Segundo, a carne em que Cristo veio, sem pecado, ele não pecou, não podia pecar, jamais pecaria. E entender então que existe essa batalha constante no mundo, e hoje entrou no mundo cristão, para negar a divindade de Cristo. Se alguém vier trazer um monte de conversa, doutrinas e costumes da religião, etc, etc. Primeira pergunta, você crê que Jesus é Deus e homem? Se você escutar um não, encerra a conversa ali. Nem perca tempo continuando a conversa.
Graças, Pai. Graças, Pai. Podemos sempre ter palavras.